Você está ouvindo Feijoada Completa.
De volta com Feijoada Completa dessa semana. Lembrando que você pode participar, manda pra gente seu e-mail, radio@câmara.leg.br. Você pode também mandar seu WhatsApp 61 99978 9080. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Câmara, da nossa produção. Você pode mandar pra gente as suas críticas e sugestões e participar do nosso Feijoada Completa, que vai lá todas as sextas, às 14h. Tem reprise, tem repeteco amanhã, né? Sábado, às 9h. E agora, coisas interessantes do Brasil afora.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Pois é, no Brasil de ponta a ponta a gente vai inaugurar uma nova fase hoje, né? Iniciando aí uma nova fase, não só trazendo entrevistas sobre costumes, tradições e também sobre as belezas do nosso país, mas também trazendo contribuições das emissoras da Rede Legislativa de Rádio e também das emissoras parceiras da Rádio Câmara em todo o país. São reportagens produzidas por essas emissoras, né? E a gente começa com uma história lindíssima, né, gente? Nesse mês em que a gente comemora, né, o Dia da Consciência Negra, a gente vai trazer, trazer para a gente, né, uma reflexão muito importante sobre a valorização da diversidade e também, né, do combate ao racismo. E a gente vai conhecer a história de uma mulher preta de 60 anos que é fundadora do chamado Quilombo Morro do Boi. Fica lá em Santa Catarina, na cidade de Balneário Camboriú. Né? A mensagem central dessa mulher de protagonismo, né, dessa comunidade quilombola, dessa região, é trazendo aí a importância do reconhecimento, do legado deixado pelos seus ancestrais, pelos seus antepassados, né, e que tornaram, ao longo da história, essa importância, né, trazendo esse legado para a gente. A gente vai ouvir, então, uma reportagem que é feita pela Rádio Câmara de Balneário Camboriú, né, a jornalista Drica Santos vai trazer para a gente, então, essa história do quilombo Morro do Boi.
A líder quilombola catarinense, Sueli Marlete Leodoro, guarda nas memórias da infância as histórias contadas pelos pais sobre seus antepassados.
Porque o meu pai, quando contava a história sobre negros, escravos, era só de dores, né? Não sei se era o jeito dele falar, né? Que ele falava, mas falava assim só do sofrimento, né? Ah, que morria no tronco, acordava de manhã, apanhava, né? Então era sempre essas questões.
Histórias de sofrimento que marcaram gerações. Reconhecer o valor de cada gota de suor e também das lágrimas que validaram toda a luta de seus antepassados, fizeram da Sueli a guardiã de um tesouro histórico em sua comunidade. O título de fundadora da Associação Quilombola Morro do Boi.
É de muita luta mesmo, pensar lá atrás, minha avó, meu avô, né, que batalharam bastante nessas terras, minha mãe, meu pai, que saía daqui carregado com produção de mandioca, de café, para vender dentro do balneário, a pé, né? Ou às vezes com carro de boi, mas a maioria das vezes a gente levava tudo a pé, palmito, tudo nas costas para vender.
O processo de fundação e reconhecimento do quilombo começou com um pedido inusitado de uma estudante de história da época, que subiu o morro e, junto com os moradores da comunidade, ajudou a ressignificar a história do local. É o que conta a líder quilombola.
Quando a Anelisa começou a conversar com a gente, falar e tal, eu sempre brinco com ela que ela botou flores no jardim, né? E como ela começou a contar, ela falou, gente, a história de vocês é tão linda que vocês não pararam para pensar. Não era só aquele escravo amarrado, acorrentado, apanhando, trabalhando de sol e chuva, né? E aí a gente pensou, ah, tá, e daí? Como é que a gente vai saber se é um quilombo ou não quilombo? Aí ela assim, ó, se vocês permitirem, a gente trabalha junto, porque tem muitas comunidades que faculdade chega, monta o cronograma, bota na parede e vaza e vai embora. Mas nós vamos começar a trabalhar ao contrário, captar a história de vocês, vamos analisar e a gente vai ver assim, a gente manda para o INC e manda para a Fundação Palmares. Então, no mesmo tempo que ela mandou para o INCRA, ela mandou para a Fundação Palmares. Isso foi em 2007. Em 2009 veio o certificado, e mas só o certificado não dizia que a gente era quilombo. Aí quando chegou o ano passado, em 2023, o Lula assinou o decreto que não tem mais volta, né? Então ele assinou o decreto que hoje a gente é um quilombo, né? Tudo isso a gente fez através do aval da minha mãe. E a minha mãe pegou e falou assim, não, nós vamos dar continuidade sim. Enquanto eu for viva, vocês vão dar continuidade desse projeto do quilombo, porque aqui é um quilombo, eu lavava roupa na cachoeira, eu colhia café, eu plantava. Então, eu sempre fui na lavoura, isso é do quilombo.
Sueli é carinhosamente chamada pelas pessoas de sua comunidade como mestra do saber, por cultivar vivas as tradições e costumes e também por lutar por melhorias na qualidade de vida das 11 famílias de remanescentes. Ela conta que o bastão já foi passado para a filha, que atualmente comanda a associação.
Que a minha filha de 26 anos, que é a Sayonara, que é a nossa atual presidente, né, daqui da associação, e ela é bem focada, assim. Então, sempre tem novidade, que a gente está sempre trabalhando, atuando.
Manter viva a tradição e a cultura afro-brasileira num espaço feito de concreto dentro de Balneário Camboriú é o maior legado que Sueli sonha em deixar para as famílias que vivem no quilombo.
Aí, assim, ó, o que eu queria, quem sabe, de repente, aí eu conseguisse... Seria uma sede, um espaço, né? E era isso que eu queria para a minha comunidade. Para os nossos governantes, eu quero que eles olhem para essa comunidade, né? Que não olhem para essa comunidade só como comunidade quilombola de 4 em 4 anos. Então, eu queria assim, um recadinho especial para a ministra Margarete Menezes. Olhar todos os quilombos. Quem sabe, de repente, eu esteja sonhando, quem sabe ela não sobe um dia aqui na comunidade quilombola Morro do Boi. Seria um sonho realizado receber a Margarete dentro da comunidade.
Da Rádio Câmara BC, Drica Santos.
Muito bem, tá aí a reportagem, portanto, com a gente ouvindo um pouco sobre essa história do quilombo Morro do Boi, lá do pessoal da Rádio Câmara de Balneário Camboriú, a que a gente agradece aí pela matéria, muito, muito, muito legal. Bom, vamos continuar falando de cultura aqui.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Que som delicioso, hein? É a banda Black Rio, junto com o Slim Rimografia, né? Essa canção que reúne esses dois ícones da música negra brasileira, a banda Black Rio, todo mundo conhece lá dos anos 70, né? E aqui, uma canção chamada Nova Guanabara. E nessa canção, gente, o rapper Slim Rimografia, ele afirma o seguinte, que só se vê na televisão quando desliga ela, né? Muito interessante isso. Essa coisa da representatividade, a representatividade negra, a representatividade da periferia. Bom, se ver na tela é exatamente isso que propõe, né, o festival Recanto do Cinema, esse festival audiovisual, tratando aí da audiovisual na periferia. Esse festival vai acontecer entre os dias 26 e 29 de novembro no campus Recanto das Emas do Instituto Federal de Brasília, o IFB, no Instituto Federal de Ensino Técnico, a gente sabe, né? Essa mostra que vai apresentar aí 33 produções que tocam, né, que tratam aí das memórias, das identidades das periferias brasileiras. O evento que vai contar também com oficinas, apresentações culturais e também rodas de diálogo, né, fazendo aí essa coisa bem bacana. Bom, quem vai conversar com a gente é a coordenadora da curadoria deste festival, a Juliane Peixoto. Juliane, prazer falar com você. Como é que tá? Tudo bem?
Oi, boa tarde, prazer. Tudo bem por aqui com vocês? Tudo bem?
Tudo jóia. Bom, Juliane, conta pra gente como é que é essa ideia aí. É a quarta edição do festival, né? Trazendo aí exatamente essa ideia de resgatar as memórias, as identidades na periferia. Quer dizer, a ideia de se ver, né? Porque a gente está falando de um campus, né? Do IFB, que fica bem distante do plano piloto, que é Recanto das Emas. Ou seja, a gente está tratando de periferia, trazendo um festival sobre a áudio, a produção audiovisual da periferia. Conta um pouco disso para a gente, dessa importância dessa identidade e dessa questão do se ver.
Então, gente, o nosso festival ele acontece, né, no Campus Recanto das Emas, onde a gente tem os cursos técnicos de produção em áudio e vídeo. Claro que a gente tem um motivo de profissionalização, de atuação dentro do campo de audiovisual como formação, mas a gente também produz audiovisual desde que o campus abriu, né, em 2018. E aí, com isso, né, a partir de 2019, a gente começou a fazer o Festival Recanto do Cinema, audiovisual na periferia, que é um espaço que é a consolidação de um espaço de difusão narrativa, de difusão imagética, de difusão de histórias, de encontro de comunidade, que vem a partir das produções do próprio curso, mas também de um desejo de que essas produções dialoguem com o território do qual o campus se encontra, né? O que já acontecem para os nossos estudantes, que são, em sua maioria, pessoas que habitam as periferias do DF, que cresceram nas periferias, que acompanharam esse histórico, que produz memória, que produz discussão política, afetiva e etc. A gente queria que o audiovisual não ficasse só dentro de um campo de produção, mas que a gente também queria pensar como que pode ser a circulação audiovisual, não só dentro de um circuito comercial, né, mas principalmente de um circuito que pudesse dialogar justamente junto com de onde essas produções vêm, né? E aí, a partir disso, a gente também quis ampliar um pouco essa ideia da periferia, né, não pensando só a partir dos territórios do DF, a partir do Recanto, mas onde existem outras produções narrativas, históricas, de memória, no Brasil. Né, que, enfim, a gente sabe da difusão audiovisual e da dificuldade que é também, inclusive, produções audiovisuais que não estão dentro de um grande circuito com grandes orçamentos, de conseguir um espaço de tela para ser exibido e que esse espaço, inclusive, seja um espaço coletivo, né, onde as pessoas possam assistir junto, possam dialogar, possam trocar experiências, lembrando que lá no Recanto das Emas, a gente não tem nenhuma sala de cinema, né, como em várias regiões administrativas do DF,
É verdade.
como em vários territórios da RIDE, né? Então, a gente acredita que o espaço do festival, assim como outros festivais que também atuam dentro desse mesmo recorte no Distrito Federal e no Brasil, são espaços muito importantes, né, para que existam essa atenção às subjetividades das periferias brasileiras, trazendo, sim, visibilidade, trazendo discussão, trazendo muitas autorias, e, enfim, consolidando, querendo fazer parte, querendo consolidar uma política que possa ser mais democrática, né, na produção audiovisual.
Agora, produção audiovisual, a gente fala de cinema, evidentemente que né, o festival, inclusive, tem esse nome, né, de festival de cinema, mas a ideia também é trabalhar, por exemplo, a questão dos vídeos, aí os vídeos produzidos até mesmo com o celular, que hoje em dia, né, tem uma definição de gravação muito melhores do que tinha antigamente. Como é que está essa ideia de democratizar o processo de produção também, Juliane?
Bom, então, essa ideia de a gente pensa o cinema de uma forma bem ampliada, né, nesse sentido dos modos de produção. Então, você produzir um filme com o um celular, ele está dentro do campo de cinema também, né? A gente discute bastante sobre isso, né, sobre o que que são a diversidade das possibilidades da produção audiovisual, o que que é possível ser feito. Isso, inclusive, está muito fortalecido dentro da nossa formação técnica. E justamente para que a própria ideia de produção ela não fique presa a um modelo que seja inacessível por questões financeiras, né? Que é possível criar narrativas potentes, que é possível criar experimentações audiovisuais, inclusive, a partir de diversos modelos de produção, seja ele com uma câmera de celular, seja ele também com uma outra câmera semiprofissional de cinema, enfim, independente do equipamento e também
Do
independente da
suporte, né?
forma como você pode pensar o audiovisual, né, contanto que você consiga estar tá ali colocando uma visão, colocando uma estética, colocando uma narrativa que você que né, que seja potente para eles, que represente de alguma forma quem esteja produzindo, né, e principalmente onde sejam os nossos estudantes ou sejam outros realizadores da periferia no Brasil, se sintam autores, né, se sintam donos desses modos de produção. É o que a gente. Oi? Alô,
Oi,
me
pode
ouviu?
falar, pode
É
falar.
o que a gente se interessa no momento.
E essa ideia é muito bacana, né? Porque você está falando de independente do suporte, ou seja, a gente trata. Vamos desmistificar um pouco a ideia do McLuhan de que o meio não necessariamente é a mensagem, né? Ou seja, a gente está trazendo aí o meio, os meios podem variar, mas a ideia, né, dessa realização estética é o mais importante de tudo. Juliane, conta aqui para o nosso ouvinte onde as pessoas podem pegar informações sobre a programação, né, para ter os detalhes de quais filmes serão exibidos, as temáticas que são tratadas. Tá tudo no site? Como é que vocês têm um perfil em alguma rede social? Como é que o festival está divulgando, né, isso para a gente poder saber também? Porque a gente pode dar programação aqui, mas na verdade o melhor mesmo é a pessoa já consultar e saber pelas temáticas que interessam, né? Enfim, conta para a gente aí, onde é que tem essas informações todas?
Sim, a gente tem uma página do Instagram, né, onde a gente divulga toda a nossa programação. Em breve ela vai sair a programação completa e organizada, né, que é a nossa página arroba Recanto do Cinema. Dentro dessa página do Instagram existem também várias outras informações, inclusive sobre as nossas oficinas, né, sobre as rodas de diálogo, lembrando que o festival começa na terça-feira, né, e ele vai até a sexta-feira, de 26 a 29 de novembro, com uma programação que ela é o dia inteiro e aberta à comunidade, né? Assim, então, a gente vai
Maravilha.
ter sessões de filmes de manhã, tarde, noite, junto com oficinas, junto com aulas de debate, junto com apresentações, também com vários expositores da comunidade, assim. Então, enfim, falo sobre a programação e aproveito para poder convidar todo mundo. Esse ano a gente está com uma temática que chama Desorbitar o Centro e Desordenar o Mundo. Todo ano a gente traz uma temática diferente a partir dos contextos, né, que existem, a partir do que os nossos estudantes também sentem, né? Lembrando que esse é um festival, que é um festival escola. Quem organiza, quem estrutura todo o festival são os nossos estudantes também, né, que atuam como um processo formativo,
Maravilha.
inclusive em difusão audiovisual. E o tema desse ano é para que são histórias, né, que escapam os eixos, né, que criam outros circuitos de pertencimento, de fuga, de criação, de desejo, de experimentação, seja no audiovisual, mas seja também em múltiplas formas de se relacionar com o território do qual ele se pertence, do qual, né, os realizadores pertencem.
Perfeito, perfeito. Juliane Peixoto conversando com a gente, ela que é coordenadora da curadoria do quarto festival Recanto do Cinema Audiovisual na Periferia. Juliane, prazer falar com você. Muito obrigado aí por participar do nosso programa e sucesso de terça a sexta, 26 a 29 de novembro. Fica o convite para você conferir lá no arroba Recanto do Cinema no Instagram, o perfil do festival. Juliane, um abraço para você. Obrigadão pela entrevista.
Muito obrigada, gente. Um abraço. Adorei o convite. Por favor, quem puder aparecer, apareçam lá. Vai ser um prazer para a gente receber vocês.
Bora prestigiar, galera. Vamos lá. Muito bem, tá aí a Juliane conversando com a gente e agora nós vamos falar de música.
Faixa bônus, espaço para falar de música e ouvir música.
Olha, gente, a gente está ouvindo aí ao fundo a primeira gravação de rap, exatamente, da história, né? A gravação, né, o projeto, o rap, enfim, a canção aí da banda chamada Fatback Band, King Tim Third. Essa canção foi considerada o primeiro rap, né, gravado na história. Vamos ouvir um pedacinho aí, ó. Olha, foi em 1979, né? O rap começou, na verdade, nos Estados Unidos, ali, principalmente na região do Bronx, em Nova York, ali nos anos 70, quando os MCs, cantavam ou faziam rimas em cima de temas sociais e de temas da própria da periferia onde eles moravam, e trazendo isso tudo para essas rimas, em cima das batidas criadas pelos DJs ali no começo dos anos 70. Só que o rap era uma performance, né? Era uma apresentação ao vivo. Ele não era gravado, ou seja, as pessoas faziam sempre ali em forma de performance. Ele só passou a entrar para os estúdios muito tempo depois, lá no finalzinho dos anos 70, exatamente em 1979, quando a gente tem essa gravação aí dessa banda Fatback. E depois a gente tem também em 1979 o primeiro rap que se tornou um grande sucesso comercial de venda e de execução. E é com essa canção que a gente encerra o nosso Feijoada Completa de hoje, ó. Apelidado aqui no Brasil de Melô do Tagarela, a música Rapper's Delight do Sugar Hill Gang tem 15 minutos de duração. Nós vamos trazer uma versão editada para você, porque senão o povo vai expulsar a gente aqui da Rádio Câmara. O Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina. Aliás, essa música é feita em cima de uma instrumental da música do Chic, Good Times, né? É fantástica essa música do Sugar Hill Gang. Lucélia Cristina na produção, Edson Júnior na apresentação. A gente volta na semana que vem. Grande abraço para você, trabalhos técnicos do José Adilson. Abração, gente, e até semana que vem. Fico aí com a Melô do Tagarela ou a Rapper's Delight. Tchau, tchau. To the rhythm of the boogity beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talk on my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go hotel, motel, what you gonna do today? Is I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a Death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. You see, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G. My mellow is on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a master.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.